deputados. Senhores deputados, Paulino. Estamos, senhores deputados, penso que estamos em condições de dar início à audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da ANAC, Dr. Luís Miguel Ribeiro, que transmitiu-me que irá fazer uma pequena, muito pequena intervenção inicial, só mesmo de enquadramento, e depois, obviamente, seguiremos a ordem normal de perguntas nos mesmos moldes da audição anterior, ou seja, 7 minutos a cada grupo parlamentar com resposta individualizada, que foi esse o modelo utilizado. E por isso, para a sua intervenção inicial, passava a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da ANAC.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu, nesta intervenção inicial, gostaria apenas de fazer um breve enquadramento. Este modelo está atualmente em vigor para a Madeira e para o subsídio de social de transporte para a Madeira. Entrou em vigor em setembro de 2015. Desde então tem funcionado. Existe na própria legislação que o criou uma disposição que diz que o modelo será reavaliado no primeiro trimestre de cada ano. Uma das questões que já me colocaram várias vezes é porque é que essa reavaliação não foi feita no primeiro trimestre de 2016. A resposta que eu até já tive a oportunidade de dar no Parlamento Madeirense foi a de que, objetivamente, não havia observações suficientes para fazer uma análise do funcionamento do modelo que entrou em vigor em setembro passado tão poucos meses. E, portanto, neste momento, já com um ano de execução do modelo, o trabalho técnico de elaboração do relatório da nossa parte está concluído, do ponto de vista da IGF também está bastante avançado e contamos que até ao final do primeiro trimestre, como está prescrito pela legislação, entregaremos ao Governo o relatório de avaliação do funcionamento do modelo. O trabalho técnico já está feito, é só uma questão de se aprovar e de entregar ao destinatário, que é o Governo. E, portanto, em breve terão uma apreciação de ambas as componentes, quer da componente objetiva, técnica, das condições de transporte, quer da parte financeira, que imagino que acabará por clarificar muitas das questões que têm sido colocadas. Relativamente a esta questão da existência ou não de um cartel, que pelos vistos foi o motivo que nos trouxe até aqui, eu acho que o próprio presidente da ANA já acabou por clarificar passado pouco tempo que não era aquilo que queria dizer. Nós não vemos qualquer evidência de existência de uma cartelização do mercado. Vemos que existe uma oferta que na maior parte dos dias do ano é adequada à procura que existe, com uma pequena exceção por volta da altura do Natal e do Ano Novo, em que, de facto, a procura de transporte para aquela região é bastante elevada e que leva a um crescimento das tarifas, mas, de resto, não vemos qualquer evidência de qualquer perturbação ou falha de funcionamento do mercado. E era com este breve enquadramento que eu agora estaria à disposição para receber as vossas perguntas. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Presidente. Passaria então para a fase de perguntas dos parlamentares. Passaria a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Neves. Peço desculpa, Sr. Deputado Luís Ilhana do PS. Eu cronómetro o tempo.
Ah, bem, não vou demorar muito tempo. Muito obrigado. Aproveito também para cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ANAC. Nós, como sabe, tivemos aqui anteriormente outra audição com o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ANA, e a maior parte das perguntas também as gostaria que fiz a ele, também gostaria de fazer assim, nomeadamente esta questão, como referiu, nem chamemos cartelização, mas um arranjo de preços que acaba por acontecer, fruto eventualmente dos próprios algoritmos que as empresas constroem, tendo em conta os diversos fatores que estão em cima da mesa. E um desses fatores, em geral, estes algoritmos são montados quando, por exemplo, em situações em que não há, de facto, subsídios e o mercado funciona, o algoritmo funciona consoante a procura e a oferta. Mas neste caso há aqui, de facto, um fator extra, que é o facto de haver um teto de 400 euros, a partir do qual os preços são diferentes, não é? Não acaba por não o subsídio não ser recebido na sua totalidade e ser, portanto, acrescentado o excedente a partir dos 400 euros. Sendo que até aos 400 euros o preço é estabilizado e cada um dos cidadãos recebe esse subsídio. E, portanto, o preço é mais ou menos estável até aí. Uma das perguntas que gostaria de fazer é se, de facto, este teto, que não existe, por exemplo, no sistema dos Açores, se não condiciona, de facto, esse algoritmo, fazendo, de alguma forma, juntar a esse valor dos 400 euros a maior parte dos preços das viagens. A outra questão tinha a ver... A outra questão tinha a ver depois com o relatório. Já nos deu conta que o relatório técnico já está finalizado e falta pouco para completar o relatório total. Será possível ter já alguma ideia de quanto é que, em quanto é que o montante que o Estado coloca na subsidiação da Rota da Madeira, se ultrapassou em muito ou não aquilo que estava mais ou menos programado? É uma outra questão. E relativamente a outro assunto, que também não é de menos importância, uma vez também tem a ver com as viagens aéreas para o Porto Santo. Sabemos que o concurso vai ser lançado em breve, o concurso para a linha de ligação entre a Madeira e o Porto Santo. E gostávamos de saber se nesse concurso, nas condições em que vai ser feito o concurso, se é tido em conta algumas das, chamemos, reivindicações, ou pelo menos expectativas que haveria também da parte dos portosantenses, que é haver a ideia de um bilhete corrido para quem, portanto, faz a ligação continente Porto Santo, sem ter que apanhar esse voo direto que existe da TAP, e se também é tido em conta horários mais convenientes, sobretudo no inverno, para o turismo. Ou seja, também uma das questões que foi até aqui levantadas na audição anterior foi que, eventualmente, algumas das soluções para um melhor funcionamento das linhas aéreas portanto, entre o continente e o Funchal, passaria também por ter o aeroporto do Porto Santo como recurso, sendo que para isso seria necessário haver os hotéis a funcionar durante a época baixa. E essa época baixa que poderia, de alguma forma, aumentar a procura através de melhores horários entre a Madeira e o Porto Santo. Fazer apenas uma referência que, de facto, para um voo entre a Madeira e o Porto Santo, pagar 120 euros de ida e volta, no mínimo, nos parece bastante exagerado. Se acha que, com o concurso que vai ser lançado, esses preços poderão diminuir ou não. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Presidente da ANEC.
Muito obrigado. Bom, em relação à primeira questão que coloca, não eventualmente sobre a existência de um cartel, mas de uma tendência para o estreitamento da banda de preços, ela de facto, essa tendência de alinhamento de preços, eu não quero dizer que é uma decorrência natural, mas ela existe na medida que existe informação muito perfeita sobre quais são os preços praticados por todos os operadores do mercado. Qualquer pessoa consulta uma aplicação na internet e faz uma comparação de preços e vê quais são os preços que existem para aquele mesmo destino naquelas mesmas horas. É um pouco como os preços dos combustíveis na autoestrada, a partir do momento em que elas são publicitadas, todos convergem para um determinado intervalo, com maior ou menor variação, consoante as estratégias comerciais de cada um. E, portanto, de alguma forma, a existência destes preços, o facto de os sistemas de reservas terem em conta apenas a procura que é direcionada para cada voo e tentarem encher o voo, tudo isso leva a que, pelo próprio funcionamento dos próprios sistemas, os preços convirjam para um determinado intervalo. E esse intervalo é determinado apenas pela procura que em cada momento é dirigida àquela linha. E as pessoas distribuem-se pelos vários operadores, procurando sempre qual é o bilhete mais barato naquela ocasião. E, portanto, estamos aqui a falar de um mercado em que, se calhar, a transparência em termos de fixação de preço é tão grande que as pessoas em cada momento escolhem entre cada um dos operadores. Portanto, esse alinhamento não nos parece que seja de algum procedimento menos correto das companhias, é do próprio funcionamento do mercado e dos sistemas de reservas que acaba por acontecer. Relativamente ao teto dos 400 euros, de facto, o teto dos 400 euros, como qualquer mecanismo deste de subsidiação, isto acontece tanto nos Açores como na Madeira, o teto, o facto deste subsídio ser pago e caber apenas ao passageiro uma pequena parte do custo total do bilhete, faz com que ele verdadeiramente seja indiferente ao preço que vai pagar no final da viagem, a não ser se entrarmos em consideração com diferenças sobre o tempo em que o dinheiro é recebido ou não, o próprio reembolso da viagem. Portanto, no caso da Madeira, o passageiro residente, eu não estou a falar dos turistas, porque há também que ter em conta os turistas ou os não residentes, mas para o residente é mais ou menos indiferente qual é o preço da viagem até à barreira dos 400 euros. A partir daí ele começa a pagar o diferencial. Portanto, é natural que quando as pessoas procuram marcar a sua viagem, cheguem a um determinado momento em que é-lhes indiferente comprar uma viagem de 200 euros ou de 300 euros, porque para eles, ou 400, que lhe custa exatamente o mesmo, o que vão ver é quais são as facilidades que o produto que estão a obter junto das diversas companhias tem, se tem bagagem de porão incluída, se tem uma série de outras facilidades, qual é a modalidade de cancelamento. Portanto, aí até existe algum tipo de concorrência que até pode desfavorecer um pouco o modelo low cost, porque os low cost têm tarifas mais baratas, mas depois retiram todo este tipo de flexibilidade. Este modelo, o que faz é com que seja mais ou menos indiferente ao passageiro se está a comprar o bilhete na TAP ou na EasyJet, porque paga 86 euros e depois tem todas as facilidades, ou eventualmente tem mais facilidades numa companhia de bandeira do que numa low cost. E, portanto, o modelo não é indiferente na distribuição de passageiros. A batalha das companhias, uma vez que os preços convergem, porque existe informação perfeita para o consumidor sobre quais são as tarifas. Os modelos das companhias passam cada vez mais pelo tipo de produto que oferecem, qual é a flexibilidade efetiva do produto que oferecem. mas de qualquer forma a existência ou não de subsídio não afeta o algoritmo. As companhias tentam sempre maximizar o load factor do avião. E quando atingem esse target load factor, os preços começam a disparar e podem facilmente ir acima dos 400 euros. Como lhe digo, nós só verificamos preços que ultrapassam os 400 euros em alguns, para idas e voltas, alguns dias, para ida imediatamente antes do Natal e regresso depois do Ano Novo. Em média, é essa a informação que temos. Senhor Deputado, pode haver exceções, um determinado voo numa determinada hora na segunda-feira ou qualquer coisa assim, mas em média não é isso que acontece. E para compras feitas com alguma antecedência, eu há bem pouco tempo estive a verificar o preço médio para uma ida anda à volta dos 50, 60 euros pagos com alguma antecedência. E como lhe digo, qualquer pessoa, qualquer consumidor pode fazer esse teste de tentar fazer uma reserva para daqui a um mês ou dois meses e ver qual é o preço que tem. Aquilo que é a nossa informação é que a banda de preços para 2015 andou entre os 60 e os 206 euros. Em termos médios, portanto esta é a variação máxima, entre os 60 e os 206 euros para o verão IATA 2015, exatamente, sendo que 98% das pessoas obteve uma tarifa até aos 400 euros na sua viagem de ida e volta. É esta a informação que temos. Portanto, a média estaremos à volta dos... Quanto? 268 euros ida e volta. Isto em média. E portanto é essa a informação estatística que nós temos. Só para lhe dar uma ideia, mais de metade das pessoas obteve uma tarifa entre 60 e 118 euros, mais de 75% das pessoas uma tarifa entre 160 e 206 euros, e como lhe digo, apenas 2% dos viajantes pagaram mais de 400 euros. Peço desculpa. E, portanto, é esta a informação que tenho. O algoritmo não é, de facto, influenciado pelo intervalo. A procura das pessoas é que é influenciada pelo valor de subsídio, não o algoritmo. Relativamente a valores de despesa, essa informação que é o input é dado pela própria IGF. Nós não conhecemos neste momento qual é o valor efetivo da despesa que foi feita. Uma coisa que nós estamos à espera é que, na medida em que este subsídio é mais vantajoso para o passageiro e dá valores, apresenta valores mais altos do próprio subsídio, e embaratece a viagem, a nossa expectativa é que o valor aumente, e o próprio tráfego também aumentou. Portanto, também temos uma medida de que este subsídio é melhor porque gerou um aumento de tráfego e de beneficiários. Bom, relativamente à questão do Porto Santo, a ANAC, no seu papel de aconselhamento ao Governo, prepara as peças técnicas para sustentar o lançamento do concurso. Nós temos estado em articulação com o Governo para fazer essas peças e relativamente a isso, as orientações do Governo eu gostaria que fossem colocadas em primeiro lugar ao Governo, porque estamos a trabalhar para eles. Perdoe-me se não devo responder a isso diretamente, mas acho que seria em primeiro lugar ao Governo que isso deveria ser colocado. Eu apenas lembro que a viagem Funchal-Porto Santo é reembolsada no âmbito do subsídio. Portanto, se houver uma deslocação de Porto Santo com destino a Lisboa, ela também cai ao abrigo deste subsídio. Sim. Sim, pagam mais. E pronto, espero ter respondido a todas as suas questões na medida das minhas possibilidades. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, se me permite, eu dividia o meu tempo com a Sra. Deputada Rubina Barrado, do Grupo Parlamentar do PSD. Cumprimentá-lo, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo também, Sr. Doutor. Só duas observações muito rápidas, que era bom que ficasse assinalado, que os preços atingem, de facto, valores exorbitantes, não só no Natal e na Páscoa. Isso não é verdade. Eu próprio vou pagar 420 euros para ir no domingo e regressar na terça-feira. E não estamos nem no Natal, nem na Páscoa. E queria lhe dizer também mais. O preço médio dos 268 euros que é apresentado, nós não podemos estar sempre a falar no máximo que eram os 400. 268 já é muito. 268 como preço médio já é muito. E porque estamos sempre a pensar nos 400, que pode chegar até aos 400. Depois também eu pedia que o Sr. Doutor tivesse cuidado de uma coisa. Não é indiferente ao madeirense pagar 200 ou 400 lá, porque há o subsídio de residente. É porque o madeirense tem que entrar com o dinheiro todo. E só depois é que é ressarcido. Portanto, não é igual dizer que seja 300, ou seja 200, ou seja 100, é igual porque só vamos pagar o preço de residente. Não, vamos ter que adiantar muito dinheiro até receber. Aliás, deixe-me dizer que uma proposta do Partido Social Democrata é exatamente essa, agora para melhorar o sistema, que é os residentes não têm que adiantar o dinheiro, só pagam exatamente aquilo que têm a pagar, seja o residente ou seja o estudante. Mas esta questão da cartilização, que já foi o Sr. Presidente da Aeroportos, já veio fazer uma meia-culpa, ou total culpa, de que foi uma precipitação ou um lapsus linguae, a verdade é que também ficamos com a ideia de que não há cartilização decidida entre as duas companhias aéreas, mas os lá que os preços são muito semelhantes entre as duas e altíssimos continuam a ser. É evidente que a justificação parece que é o sistema. Mas eu, como deve imaginar, para o residente na Madeira, seja o sistema ou sejam os conselhos de administração, é igual, porque o preço é muito alto. E era isto que eu lhe perguntava. O que é que o Sr. Doutor acha, e muito claramente, e tendo em conta que felizmente e finalmente, deixe-me que lhe diga, já há o relatório que nós andamos a pedir desde 2016, finalmente já há o relatório, e como deve compreender, o Sr. Doutor está na Assembleia da República, portanto, não há aqui o tem que dizer primeiro ao Governo, então depois é que diga aos seus deputados. O Sr. Doutor já tem acesso a dados que nós podemos lhe perguntar e esperamos naturalmente que responda, como aliás o fez com o preço médio, e isso também registro. Mas, na sua opinião, o que é que se pode fazer para impedir que estes preços atinjam estes níveis inaceitáveis? E o Sr. Doutor sabe, de certeza melhor do que eu, que isto não se passa noutras linhas. Porque é que na Madeira é assim? Numa região com 900 mil passageiros por ano, como é que os preços não são mais baixos? E eu passava agora, se me permite, Sr. Presidente, a palavra ao Sr. Deputado.
Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar igualmente também o Sr. Presidente da ANAC e a restante equipa da autoridade. E eu gostaria de aproveitar a sua vinda cá ao Parlamento para abordar aqui uma questão que é muito atual e que tem um impacto não só no turismo como na vida económica, mas também na vida do dia-a-dia dos cidadãos madeirenses, que é os efeitos do vento no aeroporto da Madeira, em algo que já ouvi chamar um fecho administrativo do aeroporto deste sábado, portanto, quase como se fosse um fecho administrativo, e questionar relativamente às restrições das operações, porque elas remontam a quando o aeroporto tinha uma pista de 1.600 metros, que já e atualmente tem 2.600 metros, portanto a realidade já alterou-se do aeroporto, e se não é o único, é dos poucos aeroportos onde existe este género de restrição por parte da autoridade da aeronáutica. E até que ponto é que seria possível ponderar, obviamente nunca colocando em causa a segurança dos passageiros e das operações na Madeira, qual é que seria a possibilidade de haver aqui uma alteração a estas restrições? E também, igualmente, para aproveitar, para perguntar até que ponto também não se poderia ponderar também um estudo em condições de laboratório relativamente aos ventos cruzados na pista, especialmente quando há vento sul. Agora, durante estes dias não é vento sul, mas também às vezes afeta o aeroporto da Madeira, e se seria possível considerar fazer um estudo, ou se isso já está em andamento por parte da ANAC, porque julga que já foi solicitado, e qual é que é o ponto de situação relativamente a esse aspecto. E por fim também relativamente ao concurso para a ligação Funchal-Porto Santo, se isso estará operacional até junho, conforme aqui as indicações, ou qual é que é a indicação por parte da ANAC para este aspecto. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Luís Miguel Oliveira.
Okay. Muito obrigado pelas perguntas. A única forma que tem de diminuir os preços é conseguir atrair mais oferta para aquela linha. O que acontece é que as duas companhias, que em grande medida dividem o mercado, otimizam a sua oferta para garantir os load factors do avião. E, portanto, dimensionam essa oferta para valores médios de procura, e depois, quando há picos, deixam que seja o preço a acertar a oferta. Isto é algo que pode ter várias causas, uma das quais, efetivamente, são as características especiais do aeroporto e os requisitos para os pilotos para voarem para a Ilha da Madeira. Também tem um outro fator de diferenciação face, por exemplo, à situação dos Açores, é de que nos Açores existem mais companhias a operar, nomeadamente a própria Companhia do Governo Regional, que garante um determinado nível de oferta que não existe, como capacidade sedentária na Ilha da Madeira. Essencialmente é essa da nossa análise a questão diferenciadora que aqui está. As tarifas neste momento funcionam em termos de mercado, e portanto o que existe neste momento é o mercado a funcionar. O subsídio para uma pequena parte da procura que é direcionada para a linha, que tem a ver com residentes e estudantes, melhora a situação, mas aquilo que existe neste momento é o mercado a funcionar, segundo nós percebemos, em condições de plena concorrência. Como lhe digo, a única forma desta situação se alterar é a de atrair mais oferta para aquela linha, e terá que ser uma oferta que tenha uma capacidade de prestar um serviço também conveniente aos passageiros, porque nós assistimos em 2016 à entrada de um operador com poucas frequências que rapidamente se retirou do mercado. E, portanto, tem que ser uma oferta de capacidade sustentada e com algum nível de quantidade para ter um efeito duradouro. Relativamente à questão dos ventos, efetivamente isso foi algo que nós já previmos. Nós, no nosso plano de atividades para 2017, já estamos a prever o desenvolvimento desse tipo de estudos sobre os ventos. É um estudo que terá que ser feito, naturalmente, sem colocar em causa a segurança do transporte aéreo. Temos que analisar exatamente quais serão os parâmetros desse estudo. O que é facto é que não existe verdadeiramente um fecho administrativo, existem restrições que são impostas às companhias aéreas, que são, digamos assim, mais apertadas do que as das companhias ou dos fabricantes dos aviões. O que é facto é que elas remontam a um passado distante. A pista era mais curta, mas os aviões que lá aterravam também eram mais pequenos. E, portanto, tudo isto é um sistema que precisa de algum equilíbrio e precisamos de garantir que o levantamento das restrições não leva, de facto, a um acréscimo do risco para os passageiros. Este estudo pode passar também por uma colaboração com as associações representativas dos pilotos e também por alguma modelação em termos de computador sobre a orografia do local e o próprio efeito, o efeito dos ventos. Também já me referiram ao facto do desenvolvimento tecnológico dos aviões potenciar o levantamento dessas restrições, na medida em que esse desenvolvimento tecnológico facilita a vida dos pilotos, mas na realidade, na fase de aproximação, os pilotos levam um avião em sistemas manuais, portanto a aproximação não é toda automática, só funciona até determinada altitude. A partir daí tem que ser sempre o piloto com o seu talento, mas também com as limitações humanas a fazer aterrar o avião. Portanto, isso está previsto, vamos tentar concretizar durante 2017 esse estudo. Nós sabemos que ele é importante para a região, também sabemos que as restrições em vigor têm garantido a segurança do transporte aéreo na Madeira e têm, em conjugação com os pilotos naturalmente e com os requisitos especiais que eles têm para aterrar lá, têm garantido que não há incidentes ou que há muito poucos incidentes na aterragem na Madeira. Portanto, é sempre algo que temos que prosseguir com alguma cautela. Relativamente ao concurso Funchal-Porto Santo, nós temos estado a colaborar com o Governo no desenho das peças. Com o Governo da República, é o Governo da República que nós temos coadjuvado e acho que já saiu a própria resolução do Conselho de Ministros que estabelece as condições e aprova a despesa. Nós estamos a dar toda a prioridade à elaboração das peças e à reformulação das peças sempre que nos é solicitado. A partir daí, quando vai ser lançado e quando estará pronto, será algo que nos ultrapassa, será o detentor, digamos assim, o promotor do concurso que terá que responder. Nós estamos a fazer todos os possíveis para rapidamente ter as peças concluídas. Obrigado.
Permito-me, Sr. Presidente, só duas observações muito rápidas. Em primeiro, que vai ser uma repetição daquilo que há pouco eu disse em nome do PSD ao Sr. Presidente Ana. Nós não aceitamos que o mercado seja o único culpado por os preços estarem tão elevados. Que isto fique também registado. Aliás, existem reguladores exatamente para isso, para regularem o mercado, senão era um mercado só para si. Em segundo lugar também, há um argumento que agora tem aparecido, que há pouco também apareceu com a Ana Aeroportos, que é o aeroporto da Madeira é um aeroporto difícil, porque tem muito mau tempo, de vez em quando as companhias não o preferem devido à situação climatérica e também à preparação técnica dos pilotos. Soutor, é muito simples, sempre foi assim, e os preços eram mais baratos. Em 2009, o número de passageiros para a linha da Madeira era 900 mil, exatamente como é agora. Havia a preparação técnica dos pilotos exigida. Havia mau tempo também de vez em quando e os preços eram muito mais baratos. Portanto, eu penso que é de evitar utilizar esses dois argumentos para justificar aquilo que as companhias fazem, que é preços altíssimos para a região autónoma de Madeira, que não são aceitáveis e não têm nada a ver nem com o mau tempo, nem com a preparação técnica dos pilotos, porque isso já vem de trás e, no entanto, as viagens eram muito mais baratas. Era só isso que eu lhe pedia para que não se utilizasse esses argumentos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Não sei se quer
responder. Sim, relativamente a isso, há uma observação que eu quero fazer. Os reguladores existem também para endereçar e para tratar falhas de mercado. Aqui não estamos na presença de uma falha de mercado, estamos se calhar na presença de uma falha na oferta que não pode ser resolvida administrativamente. E, portanto, se não tem mais companhias interessadas em voar para aquela rota, não pode ser o regulador a pegar numa e a dizer agora o senhor vai voar para aqui. E, portanto, esse tipo de questão é pertinente. Poderá haver políticas públicas para fazer baixar o preço das viagens. Existe esta política pública para facilitar o preço das viagens aos residentes e aos estudantes, que no limite e na esmagadora maioria dos casos, como eu disse, em 98% dos casos, permite aos residentes voar por 86€ e aos estudantes por 65€. São esses os dados que nós temos. Se quiser alterar isto para reduzir os valores para os estudantes ou para os beneficiários, certamente poderá apresentar essas propostas. Não sei em que medida é que poderá determinar preços fixos para as companhias aéreas, porque isso era uma ingerência no próprio mercado que se calhar extravasava um pouco aquilo que era o objetivo do modelo, e iria impor este tipo de restrições para todos os passageiros, inclusivamente para os turistas, e depois haveria de compensar as companhias aéreas de alguma forma, não sei exatamente qual, mas isso é um modelo que talvez o senhor deputado já tenha pensado e poderá... Pois, então, como lhe digo, a questão aqui... Das duas, uma: ou existem yields extremamente elevados nesta rota e, portanto, em princípio, existiria um incentivo para outros operadores se estabelecerem nesta rota e fazerem, pelo acréscimo da concorrência, baixar os preços. Isso seria o normal. Os yields surgem efetivamente porque os preços praticados são elevados, embora para os residentes não sejam assim tanto, mas por qualquer razão esta rota não está a conseguir captar novas entradas. Não sei se o próprio presidente da ANA, que gera um conjunto de incentivos do próprio aeroporto para novas rotas e para novos destinos, conseguiu adiantar alguma coisa sobre isso ou não, ou se o questionaram sobre isso. Mas o que é facto é que essas companhias não têm surgido e não pode ser o regulador a obrigá-las a voar para lá. O regulador apenas poderá atuar se visse, por exemplo, algum tipo de concertação de preço ou alguma prática anticoncorrencial. Falhas de oferta. É muito complicado de atuar sobre elas. Relativamente... Não sei se havia mais alguma questão que queria colocar. Não, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulino Ascensão, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também ao Presidente da ANAC pela apresentação inicial que fez e pelos esclarecimentos que, entretanto, já teve a oportunidade de apresentar aqui à Comissão. Pelos vistos, afinal, não há cartelização do ponto de vista jurídico ou formal, embora qualquer pessoa que esteja atenta ao que se verifica nos preços, as companhias, portanto, acompanham os movimentos ascendentes ou descendentes nos preços, acompanham-se mutuamente e também não seria difícil de antecipar que isso assim acontecesse, uma vez que são só duas. A questão é incontornável: o que é que pode o regulador fazer para evitar, uma vez que o mercado não pode dar preços elevados, segundo as convicções de alguns deputados que aqui já se expressaram, o que é que está errado? É a ANAC que está errada, que não faz o que deve para que o mercado funcione nos termos idílicos em que os manuais dos economistas clássicos apresentavam? O que é que impede, já referi há pouco, que a solução para o preço seria haver mais oferta? Bem, o que é que impede mais companhias de entrarem nesta rota de Lisboa para a Madeira? Algum tipo de obstáculo à entrada de novos operadores? Quais são os fatores que realmente impedem que haja mais concorrência? É paradoxal, confrontando o caso dos Açores, em que há menos tráfego,
e hajam mais companhias presentes nessa rota, ao contrário da Madeira, que é um mercado mais maduro, nos termos em que referiu há pouco o Presidente da ANA, e, portanto, deveria, à partida, ter mais condições de atratividade para as companhias aéreas, e, na realidade, isso não acontece. Como é que explica este paradoxo? Há dificuldades específicas do caso da operação no aeroporto da Madeira, da orografia, das condições meteorológicas, como ficou bem patente durante este fim de semana, e há também um factor de rigidez da procura e da sazonalidade. Estes factores são diferentes, ou estes factores têm grau diferente de intensidade em relação à realidade dos Açores, por exemplo, ou será que são estes factores que explicam essa ausência de mais companhias presentes na linha? O grau de incidência destes factores configura o caso de uma falha de mercado, uma incapacidade do mercado responder às necessidades dos residentes. Já aqui se referiu à questão dos limites de vento, que foram mais rígidos depois do prolongamento da extensão da pista desde a década de 90, e segundo o esclarecimento do Presidente da ANA, aqui há pouco, essa redução dos limites deve-se ao facto de agora a pista aceitar aviões de maior porte, e esses aviões, pela sua natureza, são mais sensíveis às condições de vento e, portanto, operam em limites mais reduzidos. Eu gostaria que esclarecesse, a regra dos limites de vento é, os limites são fixados para todos os tipos de aeronaves que operam no aeroporto, ou em função do porte de cada uma em concreto. Ou estamos perante uma situação em que, pelo facto da pista ter capacidade para aeronaves de determinado porte, que raramente operam, portanto está a criar um constrangimento adicional que afeta toda a operação e não apenas aquelas de porte que são mais sensíveis a essa situação. Referi também que os aviões eram mais pequenos quando a pista era mais pequena. Isso, a minha impressão é que isso não acontece especificamente nesta rota de Lisboa-Funchal. Poderá ser o facto, não, esta é a rota que eu utilizo, portanto falo da minha experiência pessoal. Penso que o porte dos aviões que faz esta ligação mantém-se já há muitos anos, portanto aviões de capacidade para 150, 130, 150 passageiros, em média, será o tipo de avião mais frequente que faz esta ligação. Para outras rotas, não tenho dados que permitam contestar o que afirmou há pouco. Portanto, são estas as questões. Mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da ANAC.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, relativamente à questão que levantou sobre a sintonia de preços, o que é que eu lhe gostaria de dizer? A partir do momento em que tem sistemas automatizados de reservas que vão dando preços consoante a oferta, o que os sistemas verificam é que vão apresentando preços e vão tendo respostas dos consumidores reservando os valores. E os consumidores olham até para plataformas em que lhes apresentam os preços das várias companhias e dos vários voos. Portanto, é uma escolha do mais transparente que há, na medida em que há um catálogo de voos dos mais diversos operadores que lhes é apresentado e eles escolhem o valor mais barato. A partir do momento em que escolhem o valor mais barato e as várias companhias vão testando o mercado permanentemente, é natural que os preços tenham alguma convergência. Porque se não tivessem, o consumidor escolhia o voo mais barato, a companhia que foi preterida veria que não estava a ter uma procura adequada para aquela tarifa e iria baixar a tarifa até que as duas se nivelassem ou estivesse ligeiramente abaixo da outra para compensar. E, portanto, o próprio automatismo deste tipo de sistemas leva a que os preços tenham uma tendência de nivelamento. Qual é o fator que aqui está que torna o preço, que deixa o preço nestes patamares que aqui estão? Por um lado, como eu disse, para os residentes e para os estudantes, uma maior ou menor indiferença ao valor, eu sei que ele não é total porque as pessoas adiantam o dinheiro, mas relativamente ao valor que é pago, uma mais ou menos total indiferença até ao valor dos 400 euros. Portanto, para eles, aquilo que vão verdadeiramente analisar é quais são as facilidades de cancelamento, qual é a bagagem que pode ou não levar, o tipo de produtos que é oferecido pela companhia. Nós estamos aqui, mais, apesar das empresas dominantes nesta linha serem a TAP e a EasyJet, não estamos aqui na presença de uma concorrência típica neste segmento entre low cost e companhia de bandeira, porque este subsídio acaba por nivelar essa concorrência para esta franja de pessoas. Por outro lado, isso é uma das questões que nós validamos. O próprio sistema de reservas não pode diferenciar os consumidores, ou seja, não é por se tratar de um consumidor da região autónoma ou por um consumidor estrangeiro ou residente no continente que o preço que é apresentado pelo sistema de reservas é diferente. O preço é o mesmo. A incidência, aquilo que a pessoa no final é chamada a pagar em termos de viagem, é que no caso dos residentes é mais baixo. E, portanto, existe também aí esse nivelamento. Portanto, a procura e o preço é o resultado do encontro de dois fatores. Um, o preço para não residentes e para turistas, que varia livremente e que tem um determinado perfil de procura, que varia mais no verão, nas épocas festivas, o fim de ano na Baía do Funchal também é um motivo para grande procura, e na altura toda a ilha está, digamos assim, esgotada, e os lugares nos aviões também. Portanto, é algo que funciona em sintonia, não vemos aí qualquer tipo de falha do mercado, assim como não vemos na oferta hoteleira com a subida dos preços nessa altura. Isto é um bem que se comporta como de uma forma normal. E é esta conjugação que existe. Isto não é em si uma falha de mercado, não é pelo facto de existirem duas companhias. Se existissem três e o nível global de oferta fosse o mesmo, as três se comportariam da mesma forma. Porque a perfeita transparência dos preços aqui que faz com que todos eles convirjam para o mesmo intervalo. Relativamente à questão dos obstáculos à entrada, nós não detectamos obstáculos à entrada, não existe qualquer tipo de restrição em termos de operacionalidade do aeroporto, em termos de slots que não permitam a existência de mais operadores. O que existem é restrições técnicas. É preciso que os pilotos, para aterrarem naquele aeroporto, tenham uma formação específica. Essa formação nem todas as companhias de facto estão disponíveis para dar, especialmente aquelas que têm mais rotação ao nível dos pilotos. E, portanto, é preciso que as companhias investam algo na formação dos pilotos para aterrarem especificamente naquele aeroporto. De resto, o aeroporto não está, digamos assim, congestionado. E, portanto, qualquer entidade que esteja disponível, eu disse que houve um caso de uma companhia que entrou em 2016 neste mercado, mas que, apesar de tudo indicar que os yields fossem bastante atrativos, acabou por se retirar do mercado ainda durante esse ano. Portanto, não existe aqui qualquer tipo de obstáculo à entrada que não seja especificamente a formação que é necessária para aterrar naquele aeroporto. No caso dos Açores, como bem referiu, existem mais companhias. Em primeiro lugar, uma das companhias que lá existe é uma outra low cost. Decidiu ir para os Açores. Quais foram os motivos que os levaram a ir para os Açores e não ir para a Madeira? Não é uma coisa que eu lhe saiba responder. Parte daquilo que já me foi referido como uma possível explicação é, de facto, a reformação dos pilotos, que eles não estariam disponíveis para dar a todos os pilotos da frota, porque eles, ao que parece, têm uma grande rotação. E, portanto, seria esse um dos potenciais entraves a este início de operação dessa companhia. O outro facto que existe é que, como eu já referi, um dos operadores é uma companhia aérea do próprio governo regional que garante uma estabilidade da oferta, que pressiona os load factors das companhias e, portanto, pressiona o intervalo de preços para baixo. Porque, como digo, o target das companhias low cost é encher o avião, ou enchê-lo a uma determinada capacidade. E quando existe capacidade sedentária, normalmente os preços, pelo efeito da concorrência, vêm mais para baixo. No caso da Madeira, como a oferta está muito bem ajustada à procura e só é insuficiente em determinadas alturas do ano, acaba por ser o preço a subir e a fazer este ajustamento. Portanto, não consideramos que exista uma falha no funcionamento do mercado, não conseguimos identificar. O mercado está liberalizado, tem funcionado, como lhe digo, tem permitido aos residentes viajar em 98% dos casos dentro do limite do subsídio que foi fixado. A possibilidade, que já foi às vezes arbitrada, de mudar o sistema retirando o limite, poderia fazer com que os outros 2% de facto viajassem pelos 86€ ou pelos 65€. A questão que aqui se coloca e que terá que ser colocada também ao nível do próprio decisor público é qual é o custo de acomodar esses 2%. Porque, objetivamente, os recursos públicos também são escassos e terá que haver uma análise custo-benefício dessa questão. Relativamente, mas essa questão, devo dizer, se calhar seria melhor colocada à própria IGF ou poderia fazer uma análise de quais seriam os potenciais impactos disso, uma vez que eles é que acompanham a execução financeira deste modelo. Relativamente à questão que coloca sobre a fixação dos limites de vento, há três limites de vento que são relevantes. Um primeiro que tem a ver com, que é fixado pelo próprio construtor do avião, portanto varia em função da aeronave que estamos a falar e é imposta em termos de fábrica, digamos assim. Cada construtor define para um determinado modelo de avião quais são as tolerâncias de vento e essa tolerância varia inclusivamente consoante a direção de vento, o ângulo em que está a incidir no próprio avião. Portanto, há limites desenhados consoante a direção do vento que o avião enfrenta. Depois, há um outro limite que pode ser ou não fixado pela companhia, que pode coincidir para cada avião com o limite do construtor ou pode ser mais apertado. Tipicamente, é um limite mais apertado. E, finalmente, em alguns casos muito específicos, como este, é fixado um limite, digamos, máximo para os ventos a partir dos quais o aeroporto tem que encerrar. A razão pela qual este limite foi fixado já há muitos anos atrás tem a ver com fenómenos da própria orografia que, a partir de determinada intensidade de vento com uma determinada direção, a própria orografia faz com que os ventos à superfície sejam um pouco desordenados, ou seja, não existe uma direção definida e há fenómenos que acabam por não ser bem captados pelos instrumentos e que podem pôr em perigo a aproximação e a fase da aterragem. E, portanto, é por essa razão que existem limites específicos de vento que foram impostos ainda pelo INAC e que estão atualmente em vigor. E são esses limites que nós nos propomos agora revisitar durante o ano de 2017, como eu disse, com a colaboração dos próprios pilotos e da associação representativa dos pilotos, tem uma palavra importante a dizer, e eventualmente recorrendo a alguma modelação computurizada dos ventos para ver exatamente, para compreender melhor aquele fenómeno, para ver se conseguimos estreitar o leque de situações em que o aeroporto deve ser encerrado. De facto, a dimensão da aeronave, como bem diz, nas ligações Lisboa-Funchal ou mesmo Porto-Funchal, tem-se mantido relativamente estável, mas durante a época alta existem muitas outras aeronaves de maior porte que aterram, de facto, no aeroporto de Funchal. Estes limites existem durante todo o ano e afetam todas as aeronaves. Como acabei de referir, depois, as tolerâncias impostas pelo fabricante e por cada companhia aérea são diferentes consoante a aeronave e a própria companhia. Espero ter respondido a todas as suas questões. Obrigado.
Não sei se há alguma questão, se não houver mais nenhuma questão adicional, terminamos assim esta audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da ANAC. Boa tarde a todos. Obrigado. E amanhã temos a nossa reunião ordinária.